Eleições Legislativas 2024. Não perca na RUM, quinta-feira, 7 de março, a partir das 17, debate entre os partidos com assento parlamentar. Legislativas 2024, na RUM.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao debate promovido pela RUM entre os candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga às legislativas do próximo domingo. Estamos no Centro de Juventude de Braga para ouvir as ideias defendidas pelos candidatos das 8 forças políticas com assento parlamentar. Nas próximas 2 horas, eu, Liliana Oliveira e o Tiago Barquinha Gonçalves tentaremos contribuir para um debate esclarecedor.
Olá, boa tarde. Temos connosco neste debate Bruno Maia, do Bloco de Esquerda, Sandra Cardoso, da CDU, Filipe Melo, do Chega, Teresa Mota, do Livre, Rafael Pinto, do PAN, José Luís Carneiro, do PS, e estes são os cabeças de lista presentes no debate. Dar nota que, por incompatibilidade de agenda, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, será substituído por Olga Batista, e o mesmo acontece em relação à AD, com Hugo Soares ausente, representa a Aliança Democrática, o Jorge Paulo Oliveira. Agradecemos desde já a todos pela presença neste debate.
Este debate de ideias terá uma dinâmica diferente que passamos a explicar. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, eu e o Tiago faremos uma pergunta a cada candidato, sendo que ditou o sorteio prévio, que o primeiro a responder será o Rafael Pinto do PAN, segue-se o Bloco de Esquerda, AD, CDU, Livre, Chega, PS e termina com a Iniciativa Liberal. Cada candidato terá 2 minutos para responder à questão. Apelamos, por isso, à vossa capacidade de síntese.
Olhando para o segundo bloco, será dedicado a outro tema. Neste caso, realizaremos no momento o sorteio para saber que cada candidato ou que candidato responde à pergunta e depois quem vai comentar. Depois, o candidato sorteado para comentar a pergunta anterior responde obrigatoriamente à próxima questão e outro candidato é sorteado para começar a resposta. Será assim sucessivamente até à última e 8ª questão deste bloco. Nesse momento, a questão será colocada ao candidato que comentou a questão anterior e o sorteado para responder a primeira pergunta deve comentar esta última. Quem responde às perguntas tem 2 minutos para esclarecer a plateia e os nossos ouvintes, e quem comenta tem esclarecer os nossos ouvintes, e quem comenta tem 1 minuto, sendo que quem responde pode voltar a usar a palavra mais uma vez apenas durante 30 segundos. Estas serão as regras também para o terceiro bloco temático. A única diferença é que quem respondeu na primeira ronda não pode ser a mesma pessoa a responder ou a iniciar o bloco seguinte. Ao longo do debate abordaremos também cada bloco ao pormenor e dando nota também que no quarto bloco haverá um modelo semelhante ao primeiro, ou seja, não há confronto direto. Nós, eu e a Liliana, fazemos as perguntas e os candidatos respondem. Antes de iniciar, queria apenas apelar aos 8 candidatos para que as respostas sejam concretas e diretas e ao público pedimos que não se manifeste para que consigamos ouvir todas as ideias defendidas por cada uma das listas. O objetivo é mesmo esse, informar e esclarecer todas as dúvidas que restam nestes últimos dias de campanha.
Dadas as explicações, vamos então às questões. O primeiro bloco é dedicado ao ensino superior e vemos muitos jovens na sala. O primeiro a responder será o Rafael Pinto do PAN. Rafael, muito bem-vindo. O PAN quer clarificar os critérios de progressão remuneratória mínima dos docentes do ensino superior público, eliminando as situações de injustiça criadas por aplicação dispar entre instituições. Que injustiças são estas e como é que nós as podemos resolver? Nós, o PAN, no caso.
Antes de mais, obrigado pelo convite. Começar por cumprimentar todos e todas que estão aqui connosco. É, de facto, um orgulho ver tantos jovens aqui presentes na sala, que é também isso que a nossa candidatura aqui em Braga pretende representar no Parlamento. O ensino superior e as políticas de juventude e de educação são uma das prioridades do PAN. No que toca ao ensino superior, defendemos, de facto, um maior investimento. Sabemos que, por exemplo, a Universidade do Minho tem, neste momento, um investimento que fica aquém do necessário. Registrou um crescimento ao nível do número de alunos que não foi tão acompanhado quanto deveria ser do ponto de vista de verbas do Orçamento de Estado. Defendemos também a eliminação progressiva da propina e a construção e garantia de residências universitárias para todos e todas com condições. No que toca às carreiras dos docentes, o PAN tem várias propostas, começando por uma delas, ligada a vários docentes e também às bolsas, é garantir que as bolsas de investigação são transformadas em contratos de trabalho. Nós sabemos que neste momento muitos investigadores, e estamos a falar de um ponto que devia ser...
Rafael, temos menos de um minuto.
Devia ser um grande objetivo...
injustiças.
Sim, um grande objetivo do desenvolvimento económico do nosso país. Deveria ser apostar mais na economia do conhecimento e na investigação, e não o estamos a fazer, não estamos a dar condições aos nossos docentes e estudantes para que quando acabam a sua licenciatura consigam efetivamente exercer a investigação e a docência. No que toca às condições, nós sabemos que são muito dispares de universidade para universidade, sabemos que as universidades têm também estatutos e métodos de funcionamento próprios e é preciso garantir que não só há condições unificadas e que é com uma descentralização de competências, sabemos que há autarquia, sabemos que há universidades que têm uma maior capacidade e outras têm menor capacidade de resposta. E é preciso garantir que os professores são todos tratados por igual, os investigadores são todos tratados por igual, valorizando, claro, o seu mérito.
Muito obrigada.
Obrigado, Rafael. Passamos agora, conforme o sorteio, para o Bloco de Esquerda e para o Bruno Maia, quem dou as boas-vindas. O valor máximo das propinas para licenciaturas e mestrados integrados é de 697 euros no ano letivo em que estamos. O Bloco de Esquerda defende um ensino superior gratuito para os estudantes da licenciatura, mestrado integrado e cursos técnicos superiores profissionais e a redução das propinas para os alunos internacionais. Pergunto qual seria o nível dessa diminuição já em setembro do próximo ano, caso avance a proposta do Bloco de Esquerda, e de que forma as instituições de ensino superior poderiam sobreviver financeiramente sem a receita das propinas.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui na rádio. Eu queria começar por dizer que, e relembrar nestes dois minutos, que foi com o acordo da Geringonça entre 2015 e 2019 que foi possível reduzir as propinas no ensino superior, com a força que à esquerda nós tivemos, todos os partidos à esquerda tivemos, para puxar esse valor das propinas para baixo. A proposta do Bloco é que essa redução prossiga nos próximos anos. Todas as licenciaturas tenham propina zero, é esse o grande objetivo, e que seja possível também negociar, no contexto de uma maioria à esquerda e à esquerda, que as propinas dos segundos ciclos se vão reduzindo progressivamente. Não temos exatamente um valor definido o que é que deve ser, acho que isso deve ser decidido em sede de negociação, de acordo com a força que a esquerda tiver nestas eleições, e prosseguir, porque o grande objetivo do Bloco de Esquerda é no futuro não haver propinas nem no primeiro nem no segundo ciclo. Sobre a sobrevivência das instituições do ensino superior, eu lembro que o ensino superior público é um serviço público e, portanto, sendo um serviço público, deve ser financiado pelo Orçamento de Estado, à semelhança da restante educação, à semelhança da saúde, da segurança social, e é isso que nós defendemos, que o ensino superior no global, o ensino superior público, seja financiado de acordo com aquilo que são as suas necessidades. Não está a ser, todos nós sabemos disso, o Rafael já falou sobre isso, sobre o subfinanciamento crónico que assola o ensino superior, e é por isso que nós nos bateremos, para que o acesso ao ensino superior não tenha qualquer tipo de barreira do ponto de vista económico ou social. É evidente que há outros problemas que temos de resolver, a questão da habitação e das residências de estudantes, a questão dos transportes, a ação social escolar tem de ser valorizada, e depois também temos de pensar em muitas outras valências do ensino superior, nomeadamente a democracia. Temos de rever o RGIES, temos de pugnar por uma universidade cada vez mais inclusiva e depois não nos vamos esquecer daquilo que é a saúde mental. Falaremos mais à frente.
Muito obrigada, Bruno. Seguimos para a Aliança Democrática. Jorge Paulo Oliveira, seja muito bem-vindo. Além de aumentar a oferta pública, a Aliança Democrática aponta para um modelo de parceria público-privada, de forma a que o número de camas cresça rapidamente. Como é que isso se faz sem onerar os estudantes com rendas mais elevadas?
Muito obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento os moderadores e os restantes candidatos que compõem aqui o painel e o público aqui presente, e sobretudo os jovens que aqui estão. Bom, antes de mais, dizer o seguinte, que entre um dos grandes objetivos que nós temos, obviamente, é, e a qual está, obviamente, ligado a essa proposta de aumentar a oferta de camas nas residências universitárias, através das parcerias público-privadas, peço desculpa, nós conseguimos que essa grande meta até 2030, alcançarmos os 50% dos jovens entre os 25 e os 34 anos tenham um diploma de ensino superior. Esta é a grande meta que nós propomos para o ensino superior, obter 50% dos alunos entre os 25 e 34 anos com um diploma de ensino superior. Obviamente que isso implica um conjunto de medidas, desde logo uma reorganização da rede do ensino superior para oferecer uma cobertura nacional o mais ampla possível, obriga, do nosso ponto de vista, uma duplicação do número de camas para as residências universitárias, e aqui essa duplicação faz-se por duas vias. Por um lado, através do Orçamento de Estado, obviamente como podia deixar de ser, através do investimento público direto do Ministério da Educação, e por outro, para conseguirmos alcançar esse objetivo através das chamadas parcerias público-privadas. Ou seja, nós queremos chamar os privados também para este modelo de disponibilização de camas. Este modelo já existe noutros países e, portanto, não vemos nenhuma razão para que ele não tenha sucesso naturalmente no nosso país.
Com a garantia de que os custos não serão
com
mais
a garantia
elevados
de que os custos
estudantes
naturalmente são os custos suportáveis e que sejam suportáveis pelos alunos e não para oferecer um custo mais elevado que aquele que existe hoje. Essa é, obviamente, a garantia. Uma outra nota, e para terminar, que ainda restam 5 segundos, é evidente que nós temos que reformar um modelo de financiamento das nossas universidades e conceder maior autonomia às mesmas. Muito obrigado.
Obrigado. Viramos para a esquerda e para a CDU com a Sandra Cardoso. Bem-vinda ao debate. O programa da Coligação Democrática Unitária propõe uma nova lei de bases que inclua a componente da investigação e que assegura às instituições de ensino superior condições humanas e materiais para o seu funcionamento. Algo que agora não existe, no entender do partido. Até que ponto essa lei de bases poderia acabar com o subfinanciamento do ensino superior que já foi falado neste debate, sabendo que a CDU propõe liminarmente a abolição das propinas e que medidas tem para o concretizar?
Antes de mais, boa noite a todos. Boa tarde, ainda é boa tarde, não é? É um prazer estar aqui convosco e agradecer pela oportunidade.
Sandra, só pedir que aproximasse um bocadinho mais o micro para que eu possa
já
ouvir.
Já me ouvem melhor?
Sim.
Pronto. Antes de começar, deixem-me só dizer uma coisa muito rápida, mesmo correndo o risco de gastar algum tempo. Eu gostava daqui publicamente parabenizar hoje o meu partido, que faz 103 anos de luta ao lado dos trabalhadores e da luta dos trabalhadores, e era uma coisa que eu gostava de assinalar aqui publicamente. Relativamente à nova lei de bases do financiamento, efetivamente, como já foi aqui referido, há um desinvestimento total nesse momento no ensino superior. Nós tivemos a oportunidade de reunir com o reitor aqui da Universidade do Minho, que nos fez chegar a algumas informações importantes, como por exemplo as receitas que retém do Orçamento de Estado não chega sequer para pagar os salários dos funcionários, não é? Quem trabalha lá. Portanto, há aqui que fazer, no nosso entender, é uma questão de opções, não é? Há opções, são opções políticas, é uma questão de vontade política. Como é que nós vamos acabar com as propinas e como é que vamos investir mais, reforçar a ação social escolar, investir mais no ensino superior, indo buscar outras verbas que, no nosso entender, não serão tão necessárias aqui.
E através do Orçamento do Estado?
Através do Orçamento do Estado, sim. Como já se disse aqui, as universidades públicas, elas são públicas, têm qualidade e devem ser um serviço que deve ser financiado pelo Estado. A nossa Constituição da República prevê uma educação gratuita, inclusiva, universal, e portanto, se não houver investimento, efetivamente isso não acontece, porque só vem estudar quem pode.
Muito obrigada, Sandra. Seguimos para o Livre. Teresa, seja também muito bem-vinda. A entrevista à RUM disse que era preciso fazer uma revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, de forma a que seja mais democrático, ou seja, que a representação nos vários órgãos espelhe realmente a comunidade académica e com especial atenção aos alunos. Isto significa que atualmente a voz dos estudantes está a ser desvalorizada e que isso pode ter implicações na resolução dos problemas que os afetam?
Muito boa tarde. Obrigada pela presença, obrigada por este convite. Sim, é necessário realmente haver uma maior democratização em todos os órgãos do ensino universitário, das universidades, dos politécnicos. Eu conheço um bocadinho melhor as universidades, mas a verdade é que essa gestão democrática por eleição direta que acontecia, tal como no ensino secundário, deixou no ensino, que agora é obrigatório, até o 12º ano, deixou de existir, e é necessário voltar a ela. E os alunos em particular, portanto, os alunos têm que estar representados, têm que estar representados em número suficiente, e mais do que tudo, as instituições têm que oferecer aos estudantes a oportunidade de sentirem, não só de estarem representados formalmente, mas de serem ouvidos. Portanto, estarem representados, os alunos não sentirem que quando estão lá as suas pretensões são atendidas, não, acaba por não ser propriamente uma democracia, é uma democracia a meio gás. Portanto, é necessário que as próprias instituições envolvam os alunos, façam com que eles tenham interesse em estar e que e a melhor maneira é as decisões, as suas sugestões e decisões serem ouvidas. Também há uma medida no nosso programa, que é o orçamento participativo, que poderia ajudar a concretizar este objetivo, portanto, de os estudantes poderem mais facilmente fazer, concretizar alguns projetos, para além, inclusive, da parte docente, portanto, das aulas. É isso.
Muito obrigada.
Obrigado, Teresa. Passamos para o Chega. Dou as boas-vindas ao Filipe Melo. O partido pretende iniciar uma discussão pública sobre a possibilidade de diminuir o número de instituições de ensino superior em Portugal ou até, eventualmente, haver fusões. O partido já identificou algumas instituições que devam desaparecer. Olhando para o distrito, juntar o IPCA à Universidade de Minho é uma hipótese?
Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar de regresso a uma casa que foi minha durante alguns anos, a Universidade de Minho, e cumprimento todos os colegas de painel, todos os presentes. É uma questão interessante e respondo sem qualquer subterfúgio. O Chega não tem nenhuma universidade ou politécnico pensado para ser incluído ou até terminar a sua atividade. Não é isso que nos move nesta fase. Aliás, nem nunca faríamos sem antes consultar, reunir, criar um debate público até com os responsáveis por essas instituições de ensino superior. O que nós entendemos é que há, de facto, um problema que é crónico de subfinanciamento das instituições de ensino superior. E a única forma de nós começarmos a reverter isto pode passar por aí. É inconcebível, na nossa análise, que Portugal, sendo um país manifestamente mais pequeno do que Espanha, e vamos pegar só aqui no caso da vizinha Espanha, com muitos menos alunos, com muito menos população, tenha mais instituições de ensino superior do que a própria Espanha. É isso que convém nós analisarmos friamente, de uma forma muito calculista, e percebermos. Porque, repare, há dados que são sintomáticos do que nós estamos a dizer. Há cursos que abrem com um e dois alunos inscritos.
Mas nessa análise, Filipe, pretendem também chamar os estudantes, os investigadores e os professores para perceberem qual é
naturalmente
a melhor opção?
Naturalmente que sim. Toda a comunidade académica tem que ser chamada a pronunciar-se. Não há universidades sem alunos, não há universidades sem professores. Portanto, tanto a reitoria como os representantes dos estudantes, no caso as associações académicas, núcleos de curso e os próprios docentes, terão de dar também a sua opinião. E muitas vezes não é acabar com determinado curso, é fazer fusões que possam ser pertinentes, que tornem as licenciaturas mais atrativas e que chamem mais gente. Não há um vazio. Eu sentir-me-ia mal se fosse um único aluno ou tivesse que partilhar um curso com outro colega apenas. E isso
já
acontece.
Já esgotou o seu tempo. Agradeço a resposta. Passamos ao José Luís Carneiro. Seja também muito bem-vindo a este debate da RUM. Neste momento, na Universidade do Minho, há uma oferta de 1.399 camas espalhadas por 4 residências públicas. Com as duas que vão surgir nos edifícios da antiga fábrica Confiança em Braga e também da Escola de Santa Luzia em Guimarães, de acordo com as últimas previsões, até 2025, haverá mais 936 camas, o que faz um total de 2.335. É público que o número não é suficiente para fazer face ao número de estudantes deslocados. No caso específico da Universidade do Minho, o PS, se continuar no governo, compromete-se nos próximos 4 anos com a construção de outras residências públicas ou a adaptação de outros edifícios para este fim?
Boa tarde, muito obrigado. Quero cumprimentar todas e todos aqueles que se encontram nesta sala. Respondendo à pergunta, muito objetivamente, sim. Ou seja, nós, mais do que querermos assumir um compromisso, uma promessa eleitoral, temos em prática e em execução hoje investimentos em 1.444 novas camas no distrito de Braga. Estive há dias no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave a verificar e a ver in loco um dos investimentos que está em curso. Estamos a falar de cerca de 25 milhões de euros no reforço de capacidade de alojamento, num novo edifício que está a ser construído, que entre outros objetivos tem a questão do alojamento, nomeadamente do reforço do número de camas, tem também a construção do novo auditório, e esse esforço é um esforço que está hoje repartido, corresponde a cerca de 67 milhões de euros, que está repartido por 4 grandes municípios, pelo município de Braga, pelo município de Guimarães, pelo município de Famalicão e também pelo município de Barcelos. Ou seja, e respondendo à sua pergunta, sim, essa é mesmo uma prioridade que temos em curso. Gostava também de dar conta de que nós aumentamos em mais 26 milhões de euros o financiamento das instituições do ensino superior comparando 2019 com 2023. E porquê? Porque se aplicou pela primeira vez desde 2009, havia uma fórmula de financiamento do ensino superior que foi aplicada depois de um processo negocial com o Conselho de Reitores e com também o representante dos institutos politécnicos para aplicar uma fórmula de financiamento que introduziu reforço do financiamento e também maior, digamos, equilíbrio e maior simetria na distribuição de recursos financeiros. É assumido no programa eleitoral que temos em vista atualizar a fórmula do financiamento do ensino superior num novo contrato de confiança com as instituições de ensino superior.
Deixe-me só aproveitar os últimos segundos que lhe restam para clarificar aqui uma questão. A minha pergunta era no sentido de se comprometer com mais camas para os estudantes da Universidade do Minho, não no distrito. É um compromisso que assume?
O reforço da ação social escolar é uma das prioridades do programa do Governo e tem sido uma das prioridades da ação do Executivo. Permita-me dar conta também daquilo
em
que é...
Em 10 segundos que já esgotamos o tempo.
Eu fui interrompido várias vezes.
Mas uma vez.
Eu tenho muito respeito pela Liliana e gosto muito das suas questões, mas tiram-me tempo. Nós tínhamos uma propina de 1.063 euros, recordo que reduzimos a propina para 697 euros e temos a previsão de até 2030 terminarmos mesmo com a propina. E temos em vista que aqui julgo que está uma das dificuldades...
Tem mesmo de terminar.
Tem a ver com a redução dos custos, nomeadamente do segundo ciclo e terceiro ciclo, ou seja, do mestrado e do doutoramento, que têm hoje custos que merecem, de facto, ser uma prioridade da parte do Governo, e nomeadamente de quem assumiu funções de responsabilidade executiva.
Terminamos este primeiro bloco com a Iniciativa Liberal. Duas boas-vindas à Olga Batista. O partido propõe alterar as regras de acesso e candidatura às bolsas para abrangerem uma maior fatia dos estudantes com dificuldades económicas, criando uma lógica de voucher que o estudante pode usar onde quiser, e no programa eleitoral é dado o exemplo das residências. Pergunto se neste voucher entram também outras dimensões, como o transporte, a alimentação ou os próprios serviços desportivos, e pergunto também, em média por ano, quantos alunos poderiam ser abrangidos, quanto custa e que critérios seriam utilizados para haver este alargamento.
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite e cumprimento todos os presentes.
Tem que aproximar mais, Olga, por favor.
Sim. Ora, este voucher acaba por ser uma inovação para aquilo que nós queremos implementar a nível do apoio ao alojamento dos universitários. Portanto, sabendo nós que Para ter acesso a essas camas e a construção demora no mínimo 3 a 4 anos, infelizmente é este o que temos de momento como tempo temporal para construirmos alguma residência. Com este voucher permite-nos pelo menos termos acesso à habitação e, como disse, pode ser uma habitação informal, social ou privada. Portanto, temos aqui uma resposta mais célere. Quando me pergunta relativamente a quem é que pode ter acesso, isso será um cálculo feito dependendo dos rendimentos do aluno.
Portanto, e as outras dimensões que questionei, transporte, alimentação, serviços desportivos, também estariam incluídos no voucher ou é só, entre aspas, direcionado para a habitação?
Porque os custos, deixe-me só também acrescentar, os custos para estes serviços, para os estudantes, aumentaram muito nos últimos tempos.
Imagino que sim. Na nossa proposta, realmente o voucher está associado ao alojamento, está dentro do programa do alojamento para os estudantes. Esses custos, obviamente, também são acrescidos e haverá outros apoios que poderão ser atribuídos.
Este ano houve um atraso na atribuição das bolsas, alargando este apoio a mais gente, não iria tornar mais complicado a eficácia da medida?
Aliás, uma das medidas que nós defendemos é que tudo isto também seja bem mais célere, todas estas regras sejam mais transparentes e mais céleres para que isso não aconteça. Portanto, a partir daí, isso não será um argumento. De qualquer forma, nós entendemos que não pode ninguém ficar para trás. Portanto, num bolseiro, uma pessoa com mais dificuldades a nível financeiro, não pode, de maneira alguma, deixar de ter acesso à universidade.
Obrigado.
Eleições Legislativas 2024. Não perca na RUM, quinta-feira, 7 de março, a partir das 17, debate entre os partidos com assento parlamentar. Legislativas 2024, na RUM.